A proposta do governo federal de extinção dos municípios pequenos com baixa autonomia financeira certamente foi o ponto mais polêmico da chamada PEC do Pacto Federativo e, de acordo com esse texto, os municípios com até 5 mil moradores poderão ser incorporados às cidades vizinhas caso arrecadem menos que 10% de suas receitas totais, aí dependendo das transferências da União e dos estados para arcar com suas despesas. O Brasil tem hoje 5.570 municípios. 22% deles abrigam até 5 mil pessoas, cerca de 1.250 municípios. Ao mesmo tempo, de todas as cidades brasileiras, 40% tem 90% ou mais de suas receitas provenientes de repasses federais ou estaduais, ou seja, quase não arrecadam receita própria. A gente vai conversar sobre este assunto com o professor Vitor Hein Schirato, que é do Departamento de Direito de Estado da Faculdade de Direito da USP. Como vai, professor Vitor? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui e nos ajudar a entender essa proposta do governo federal que pode atingir, tem um levantamento feito pelo site Poder 360 mostrando que, de imediato, 769 municípios que combinam essas duas características, né, expressas nessa proposta, poderiam ser extintos ou incorporados a outros, né, o que levaria ao fim de quase, inclusive, 20 mil cargos públicos. Bom, de que se trata exatamente esta proposta? O governo está pensando em que exatamente, na sua interpretação, professor, quando propõe a extinção ou fusão de municípios?
Basicamente, o que se propõe aí é redução de gasto público. Evitar que lugares que não geram receita tenham gasto. Porque se você diminui a quantidade de municípios, você diminui a quantidade de cargos públicos, você diminui a quantidade de repasses que o governo federal faz, você tem uma série de redução da máquina pública. Então, o objetivo primário aí é diminuir gasto.
Isto pode ser feito através dessa proposta de que maneira? Porque tem que ser uma emenda, uma proposta de emenda constitucional, né, professor? Eu queria que o senhor explicasse também um pouco isso. Está dentro do pacotão Pacto Federativo ou mudanças no Pacto Federativo?
A questão aí é que a Constituição de 88 foi essencialmente municipalista, né? Uhum. Foi uma proposta da Constituição de 88 a facilidade a criação de municípios, a dispersão do poder entre diversos municípios, uma certa pulverização do poder político e da capacidade administrativa. Tanto é assim que a nossa Constituição colocou os municípios como parte da federação. Eles não são propriamente parte da federação, mas assim a Constituição disse. Por conta disso, a proposta do governo agora tem que ser feita por via de emenda à Constituição, limitando o movimento criado em 88 de facilitação à criação de municípios. A gente tem aí duas vertentes da proposta do governo. Uma é efetivamente extinguir municípios e outra é dificultar a criação de novos. Só para a gente ter uma ideia aqui, desde 96, quando o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão limitando a criação de municípios, nós temos na fila para serem criados mais de 1.000 municípios, aguardando apenas a edição de uma lei complementar pelo Congresso, mas com todas as providências necessárias para a fusão de municípios atuais já tomadas. Ou seja, dos 5.670, a gente já poderia ir para mais de 6.600 municípios. O que o governo pretende agora é o caminho oposto. Não só limitar, diminuir o número de municípios existentes, como principalmente evitar a criação de novos. Uhum. A ideia aí é a economia. É. E realmente não tem grande sentido municípios com nenhuma autonomia, nenhuma capacidade financeira serem criados uma vez mais.
Uhum. Agora, pode ser feita essa alteração constitucional?
Pode. Se houver duas votações em cada casa com 3/5 dos votos, pode. É, se isso vai acontecer,
aí já é uma outra
pergunta bem claro. Mais difícil. Uhum. Mas pode. Racionalmente, me parece uma decisão adequada. Mas, politicamente, já é uma decisão muito mais complicada.
Agora, alguns especialistas aí da área dizem que tem muita coisa ainda para ser determinada, que os conceitos são meio vagos, aí quem passa a arrecadar aquilo ou pouco que era arrecadado, porque isso tem tudo a ver com impostos, como é que fica essa questão, está claro na proposta, precisa ainda discutir, claro que no Congresso vai ser uma batalha, ainda mais perto de eleição municipal, né, professor? É um tema difícil de passar no Congresso.
Como cidadão e como contribuinte, eu adoraria que essa proposta passasse.
Uhum.
Mas, do ponto de vista político, é muito difícil. Muitos municípios que teoricamente deixariam de existir são base de alguns parlamentares que estão no Congresso. Então, politicamente, é muito difícil. Quanto à lacuna, não me parece óbvio, né? Sempre dá para aprimorar o texto daquilo que vai para o Congresso, sempre a gente poderia ter uma proposta melhor, mas o que me parece aí é que as perguntas a serem respondidas são mais ou menos que automáticas, porque elas funcionam da mesma forma como a fisão de municípios. Então, por exemplo, que hoje um município arrecada passaria a ser arrecadado por outro município a ser criado a partir da fusão de dois.
Uhum.
Isso aqui é uma questão muito semelhante ao que acontece em uma empresa. Eu xingo uma empresa, a receita que antes era de uma passa a ser de duas. Se eu faço a fusão de duas empresas, a receita que era de duas passa a ser de uma só.
Uhum.
Então, isso não me parece alguma coisa muito complicada. É alguma coisa que a prática rapidamente assentaria.
No caso da estrutura administrativa, não é? Os funcionários, eles passam a ser funcionários dessa outra unidade municipal. Como é que funciona? Aí sim, imagino que novos cargos, porque você não pode simplesmente extinguir o funcionalismo público, não pode ser mandado embora. Então fica essa questão na parte da administração, como é que funcionaria?
O que aconteceria aí é que, havendo a fusão de dois municípios, imagine aqui o município A e o município B, os funcionários do município B passariam a ser funcionários de um município A maior.
Uhum.
O que seria extinto seriam todos os cargos eletivos. Eletivos, de confiança, isso tudo passaria a ser extinto. Então, por exemplo, gabinete do prefeito, é o prefeito, o vice-prefeito, mais assessores, mais cargos de confiança nomeados pelo prefeito, isso tudo passa a deixar de existir. Os vereadores também deixariam de existir, os assessores parlamentares, tudo isso deixa de existir. O que a gente teria uma discussão é com relação ao funcionalismo estatutário, funcionalismo estável.
Uhum.
Que, inclusive, nos municípios pequenos, são muito poucos. A gente tem aqui que ser muito franco, em município pequeno, o servidor estável é uma fração pequena. O corpo administrativo dos municípios muito pequenos é bastante diminuto em comparação com o corpo político. E esse corpo administrativo que existe nos municípios pequenos pode tranquilamente ser absorvido num município maior. Então, imagine aqui, por exemplo, servidores da saúde. Servidores da saúde não vão ser demitidos, eles são necessários. Então, se um município de 1.000 e poucos habitantes tem lá o seu posto de saúde municipal, esse posto de saúde não vai deixar de existir. Esse posto de saúde passa a ser incorporado por outro município. O que deixa de existir é o corpo político. Prefeito, vereadores, assessores, toda a máquina política do município. Isso, de fato, deixaria de existir.
E aquele tal fundo de participação de municípios, agora queria entender também sobre esse ponto de vista fiscal, então. Como é que fica? Quer dizer, o outro município que passa a receber, como é que é essa cota? Aquela confederação dos municípios reclamou, é contra a proposta. Como é que é essa participação, quanto eles recebem e como é que ficaria com essa mudança, né? Quer dizer, o outro município também, essa unidade municipal, então, maior, é que vai passar a receber, é isso? Parte desse fundo, professor?
Exatamente. Você tem, os municípios têm direito a dois grandes tipos de repasse. Um repasse que é federal, proveniente da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, né, o IR e o IPI, que a Constituição determina ser distribuída entre estados e municípios, que são chamados FPE e FPM. FPE, Fundo de Participação dos Estados, FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Uhum. O cálculo da forma de repasse é feito segundo uma lei complementar federal e é proporcional à população. Aí, se eu tenho municípios, imaginem aqui que eu tenho dois municípios contíguos, um de 2.500 e um de 1.500 habitantes. O de 1.500 é inviável economicamente, eu junto e faço um município de 4.000. A cota parte do município de 1.500 seria absorvida pelo município de 2.500, que sim teria uma redução, porque existem coeficientes que são diferentes na hora de você fazer a repartição. Mas, essencialmente, a regra seria preservada, porque a regra é distribuir valores do FPM conforme a regra constitucional, conforme a população de cada unidade federada. Então, a regra de proporcionalidade se manteria. O que, já com relação aos repasses dos estados, os estados têm que distribuir aos municípios parte da arrecadação do ICMS e parte da arrecadação do IPVA, que é proporcional ao que é gerado dentro do território do município. Isso não seria alterado. Então, a lógica do município que arrecada ICMS continuaria dentro do novo município e a arrecadação seria igual. Então, existiria uma pequena redução da distribuição do FPM só, ou seja, só dos recursos federais, por conta de uma regra de proporcionalidade da lei complementar federal. Mas não é também nenhum absurdo, não é isso que vai tirar a receita dos municípios. Até porque eu vou tirar a receita, mas eu também vou tirar muita despesa. Então, no final das contas, Não parei para olhar, mas seria possível dizer que sobra dinheiro, porque eu gasto menos.
Agora, se você fizer uma pesquisa básica sobre a proposta, municípios pequenos, prefeitos de vários estados já se uniram contra a medida, tem uma mobilização municipalista contra a extinção, a Confederação e Associação Paulista, a Confederação Nacional dos Municípios. Então, se organizando, não querem essa proposta, não sei se temem como será o funcionamento, enfim. É geral a crítica desses entes federativos, né, e dos responsáveis, né, prefeitos e governadores, contra a proposta, professor. Então vem aí uma resistência muito grande, isso também já era esperado.
De novo, né, como cidadão e como contribuinte, eu lamento muito que as pessoas pensem muito mais nos seus interesses políticos do que nos interesses do país. É lógico que a classe política e é lógico que as pessoas ocupam cargos políticos não têm interesse nisso. O governador perde prefeitos para compor a sua base, o parlamentar perde prefeito para ter palanque, os prefeitos perdem cargos, os partidos perdem relevância. Para a classe política não é uma boa ideia. Para a classe política, quanto mais cargos políticos, melhor. Agora, para o país, já é uma diferença enorme, porque eu não tenho nada contra municípios, mas que há muitos municípios que só significam gasto público, não tenho a dúvida. Eu poderia muito bem unificar a estrutura administrativa de inúmeros municípios no Brasil com muita economia de gasto público, e um imperativo de eficiência aí que seria bom para todos. De novo, para a classe política, uma péssima notícia. Governador que perde palanque, é deputado que perde a sua base eleitoral, é prefeito que deixa de existir, é partido político que perde diretório. Para a classe política não é uma boa. Quanto mais eu pulverizo, melhor, né? Mais eu capilarizo o endereçamento político. Então, nesse aspecto específico, a redução da máquina política dos municípios não é uma boa notícia.
Bom, entre os argumentos contrários, eles dizem que os pequenos municípios têm uma qualidade de vida para o cidadão melhor. E o presidente da Confederação Nacional dos Municípios afirmou, Vladimir Arod, que o governo se equivoca quando fala, ao afirmar que os recursos repassados aos municípios como parte da arrecadação do imposto de renda e do IPI, por exemplo, não são receitas próprias. Então, é uma briga de vários argumentos, né? E aí a gente imagina que ou essa proposta deve sofrer alterações no Congresso ou dificilmente deve passar nesse momento, praticamente o ano legislativo se encerrando, que esse tema seja discutido em ano eleitoral, ou que seja discutido e a medida valha para mais adiante, enfim. Vamos ver como é que essa proposta caminha. Ela altera significativamente, para a gente concluir, professor, a proposta do novo Pacto Federativo, ou ela é só um dos itens dessa proposta?
Ela é o principal item na proposta.
O,
né?
Principal
existem
item.
Outras, sim, existem outras medidas, mas é o principal item. Você precisa, existem outros ajustes a serem feitos, vem mais medidas quando houver uma reforma tributária, que é diretamente correlacionada com o Pacto Federativo. Existem outros temas sobre esse assunto, mas a questão dos municípios hoje é fundamental. Existe um gasto de recursos públicos para manter a estrutura política e administrativa de inúmeros municípios, que é extremamente expressivo. Vamos tomar por conta aí que o salário de deputado faz o salário de deputado estadual, que por sua vez faz o salário de vereador. O menor município de todos tem 9 vereadores. Mais prefeito, mais vice-prefeito, mais secretários. Então, existe um percentual de gasto público aí enorme. E até pessoal, alguma vênia aí, mas eu não vejo correlação entre isso e qualidade de vida da população. Vamos lá, se o nosso interesse é atender interesses regionais, isso pode ser feito por autarquias, isso pode ser feito por outros mecanismos. Isso não precisa necessariamente ser feito com a criação de um ente federativo novo com toda a burocracia que é inerente.
Nós vamos continuar acompanhando o assunto. Eu quero agradecer muitos esclarecimentos aqui sobre o tema do professor Vitor Hein Schirato, do Departamento de Direito de Estado da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professor. Bom dia.
Imagina, bom dia. Foi um prazer.